Bem, muito bom dia a todos. Vamos então dar início à nossa reunião. E eu começava pela aprovação da proposta da ordem do dia. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista solicitou o adiamento dos pontos 3.2, 3.3 e 6. Portanto, estão adiados para a próxima reunião. Portanto, a nossa agenda já era uma agenda muito simples e agora ainda mais simplificada ficou. Portanto, posto isto, ponho a aprovação da proposta da ordem do dia. Não sei se mais algum grupo parlamentar tem algo a acrescentar, se não, damos então como aprovada a ordem do dia. Depois passamos ao ponto 2, a aprovação das atas das reuniões da Comissão do dia 17 e do dia 24 de janeiro. Eu gostaria de saber se tem algum grupo parlamentar tem algo a dizer ou se podemos pôr à votação as atas. Vamos então à votação as atas do dia 17 e dia 24 de janeiro. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Depois passamos às comunicações. Temos um projeto de resolução número 413/15 do PAN, que recomenda ao Governo que aprove uma Estratégia Nacional de Educação Ambiental 2030. Baixou esta comissão no dia 31 de janeiro. A questão é se o PAN deseja a sua... Aí o PAN já disse que deseja a sua discussão na comissão. Portanto, à partida iremos agendar para o próximo dia 8 de fevereiro. Depois temos um projeto de resolução número 419/15 do PSD, que recomenda ao Governo que seja criado um projeto de promoção e literacia em saúde nas escolas do Distrito de Leiria. Baixou à 8ª Comissão também no dia 31 de janeiro. O PSD deseja a sua discussão na Comissão e, portanto, a partida irá ser agendado, se não tiver nada a opor, para o dia 8 de fevereiro. Depois, no ponto 3.4, recebemos já o relatório do Estado da Educação, a edição de 2022, e a questão que se coloca é se poderemos agendar esta audição para a reunião do dia 14. Sim, Sr. Deputado Gabriel Mitá Ribeiro. Não funcionam os microfones? Tem que desligar... E é coincidente com o horário da comissão? Pois. Ok, então depois voltávamos a este assunto mais no final da reunião. Passamos então ao ponto 4. Que é relativa à discussão do projeto de resolução número 334/15 do LIVRE, pela criação de um Estatuto de Estudante do Ensino Superior para refugiadas afegãs. E eu passava desde já a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares para expor este projeto de resolução.
Ok, muito obrigado, Sra. Presidente. Bom dia a todas e a todos os colegas da Comissão de Educação e a todas e a todos os presentes. Este projeto de resolução do LIVRE foi escrito na sequência imediata do anúncio pelo governo de facto do Afeganistão, mais conhecido como o governo Talibã, de proibir o acesso de quaisquer mulheres ao ensino superior naquele país. Este anúncio tornou-se público no dia 20 de dezembro de 2022. O projeto de resolução do LIVRE é do dia 21 de dezembro de 2022, ou seja, ele é escrito sob o impulso, que eu acho que toda a gente aqui reconhecerá, do choque desta situação inédita e exclusiva ao Afeganistão, em pleno ano de 2022 ainda, em pleno século XXI, de haver um país no mundo onde as mulheres, pura e simplesmente, não podem frequentar o ensino superior. Mas o projeto de resolução corresponde a mais do que apenas a vontade de fazer, entre aspas, qualquer coisa acerca desse assunto. Uma vez que se trata de uma situação que é única no mundo, é importante que o mundo a trate de forma diferenciada como ela a merece. É certo que, na sequência do, digamos, da tomada de poder do governo talibã no Afeganistão, em agosto de 2021, se não erro, já houve um esforço de coordenação internacional para receber refugiados e especialmente refugiadas afegãs. No entanto, aqui a questão que nos é colocada por esta proibição de acesso ao ensino superior é se não deve haver também um esforço coordenado internacional para que haja um estatuto diferenciado para as mulheres afegãs que queiram frequentar o ensino superior, as que já estivessem a frequentar o ensino superior no seu próprio país, e que tenham um apoio suplementar para que o possam fazer, até para assegurar não só os direitos dessas mulheres, como a própria possível, desejável, continuidade, um dia que volte a haver a possibilidade de o Afeganistão ter uma sociedade civil florescente que possa contar com as suas mulheres qualificadas e formadas. O que, na sua parte deliberativa, e este projeto de resolução recomenda é, em primeiro lugar, a condenação veemente da decisão do regime talibã de proibir o acesso de mulheres ao ensino universitário, que isso seja feito de uma forma oficial, formal, pelo Estado português, aqui ao nível parlamentar, através do voto desta resolução e ao nível governamental, e depois, no seu ponto 2, que haja esforços executivos para facilitar a viagem e a concessão do estatuto de refugiadas a estas raparigas e mulheres afegãs. E num ponto 3, que se crie um estatuto de estudante específico para refugiadas afegãs que promova o seu ingresso efetivo e expedito no ensino superior português. Pode perguntar-se porquê a criação deste estatuto particular e porque não apenas, digamos, a inserção no que já existe de redes de acesso ao ensino superior e de apoio a refugiados, em geral, não só mulheres afegãs. Por duas razões, uma das quais já aludi atrás, porque esta se trata de uma situação única no mundo e, portanto, politicamente ela deve ser tratada como situação única no mundo, deve ser assumida como situação única no mundo, e porque ela certamente levanta uma série de problemas administrativos, procedimentais, de matrículas, de frequência de instituições de ensino superior, que devem ser lidados de uma forma mais expedita e através de um canal próprio. Portanto, aquilo que o projeto de resolução propõe é que se inste o governo a dar estes passos, é a nós próprios fazermos parte desta resposta, que infelizmente não é toda a que nós desejaríamos que fosse em relação à situação destas mulheres, e que Portugal se ponha, enfim, na linha da frente, que de certa forma marca a agenda política em relação ao que deveria ser, por exemplo, a nível da União Europeia, a criação certamente temporária, esperemos que temporária, deste estatuto específico e deste canal próprio para as refugiadas afegãs que queiram aceder ao ensino superior. Parece-nos que essa seria a resposta adequada e à altura a esta desumanidade que é negar metade de uma população nacional a todas as mulheres de um país o acesso ao ensino superior. Eu termino apenas com uma história, um facto que não está aqui no projeto de resolução, mas que no outro dia me impressionou. Não há, como para aquela região do mundo, como para muitas regiões do mundo, se formos suficientemente atrás, não há muita documentação sobre mulheres e muito menos documentação escrita por mulheres. Em toda a zona da Ásia Central, mesmo do mundo mediterrâneo e da Europa, a escrita foi durante muitos séculos restrita aos homens. Até, inclusive, alguns filósofos que nós admiramos, como Aristóteles, deixaram claro que a escrita nas mãos de mulheres seria perigoso. E o Aristóteles teve influência em muitas coisas boas em muitas regiões do mundo. Nesta região do mundo, que foi uma região fortemente helenizada, ao contrário do que nós pensamos, também esta foi uma influência por más razões. Isso significa que as mulheres daquela região do mundo não escreveram durante muitos séculos. Com poucas exceções, quer dizer, temos as Mil e Uma Noites, que supostamente são a criação de uma mulher, mas ditando, e não se sabe exatamente se é uma mulher ou se são contadores de histórias homens, mas há uma mulher afegã do século VIII ou IX, que se chamava Rabia de Balkh, de uma cidade chamada Balkh, ou Rabia Balkhi, que foi uma grande poetisa. E uma das universidades que os talibãs fecharam quando chegaram ao poder foi uma universidade criada ainda há muito poucos anos, chamada precisamente Universidade Rabia de Balkh. Ou seja, aqui há uns anos não só as mulheres acediam ao ensino superior, depois do primeiro governo talibã, como uma universidade afegã tinha o nome de uma mulher. E uma das mulheres que há mais de 1000 anos escrevia poesia naquela região do mundo e que, naquela região do mundo ou em qualquer região do mundo que escrevia, que era conhecida por isso. E é este património que está a ser destruído. E é isto que é importante que nós consigamos. É a isto que é importante que consigamos dar uma resposta política, mas uma resposta na prática também que passa por facilitar procedimentos administrativos, académicos, pedagógicos, especificamente a esta categoria de cidadãs do mundo que estão excluídas do mundo do ensino superior. E pronto, é tudo. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor deputado. Eu não sei se agora vamos também ter aqui mais deputados que queiram intervir dos restantes grupos parlamentares. Senhor deputado Eduardo Alves, não sei se já consegue. Então, olha, se calhar vai ter que desligar aqui também. Isto hoje é uma reunião atípica.
Bem, obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Eu, se calhar, começava por socorrer-me de Eduardo Galeano para dizer que a misoginia, o machismo ou a violação dos direitos das mulheres ou contra as mulheres resulta quase sempre da causa direta dos homens que têm medo, ou melhor, dos homens que hoje no domínio do regime e da sociedade afegã têm tido medo das mulheres que, como temos acompanhado nos últimos dias, nos últimos meses, não têm tido medo nenhum. E é por isso que as manifestações que têm acontecido e que temos acompanhado têm que ser vistas com admiração, com compaixão e também com a nossa solidariedade consequente. O Afeganistão, sabemos que é, segundo grande parte dos estudos internacionais, um dos piores países do planeta para as mulheres viverem e também um daqueles onde as mulheres têm menos capacidade de entrada nos sistemas educativos e também no ensino superior. Também sabemos que a recente chegada ao poder do regime talibã também tem intensificado estas medidas e esta narrativa contra os direitos das mulheres, sobretudo os direitos das mulheres a estudarem, e que isso tem sido feito através quase de uma tentativa de as tornar invisíveis, de esmagar qualquer direito de cidadania que possam ter, o que se tem traduzido, por exemplo, na proibição de frequentarem o ensino superior, na proibição de fazerem exames de acesso ao ensino superior e também na proibição de frequentarem o ensino secundário. E o grupo parlamentar do PS, como podia deixar de ser, condena de forma veemente e repudia todas estas medidas tomadas pelo governo talibã no Afeganistão. A grande questão aqui, e nós acompanhamos aquelas que são as premissas da iniciativa do LIVRE, é percebermos se as duas resoluções seguintes do LIVRE são ou não inovadoras face à legislação existente ou se, pelo contrário, podem ser redundantes com a legislação que já temos. Nós sabemos que o país está neste momento a acompanhar a situação internacional, a situação a nível internacional, através das organizações a que pertence, por exemplo, da União Europeia, e também sabemos que temos legislado a figura do estudante em situação de emergência por razões humanitárias, que já permite, por um lado, apoios sociais e que permite, por outro lado, facilidade de entrada no ensino superior. E também sabemos que esta figura não é uma abstração. Há vários estudantes que, no decorrer dos últimos anos, têm tido acesso ao ensino superior no nosso país através deste regime, afegãos e não afegãos. Portanto, aquilo que acabamos por considerar é que esta solidariedade consequente que o projeto do LIVRE apresenta e que nós acompanhamos já está, de alguma forma, garantida na nossa legislação, mas, de todo modo, o grupo parlamentar do PS também demonstra aqui a sua abertura para, de forma construtiva, acompanhar aqui nesta comissão e fora dela esta discussão. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se mais algum grupo parlamentar do PSC. Senhora Deputada Rosina Pereira. Não sei, acho que se calhar já está a funcionar o microfone, é uma questão de tentar. Já funciona.
Já está. Pronto. Obrigada, Senhora Presidente, senhores deputados. Eu, antes de mais, gostaria de fazer um agradecimento especial à apresentação que o deputado Rui Tavares aqui fez, não só enquanto grupo parlamentar do PSD, mas enquanto mulher também. E, de facto, este é um assunto que nos é bastante sensível. Não vou estar aqui a repetir o que já foi referido, e as únicas dúvidas que nós de facto temos em relação a esta proposta dizem respeito de facto ao ponto 3, tal como o grupo parlamentar do PS aqui referiu, sobre pena de podermos estar a fazer alguma sobreposição com algumas medidas que já existam e que tenham como objetivo dar resposta a estas, estes casos. Portanto, não sei se não valeria a pena haver aqui ou uma especificação mais clara ou então alguma complementariedade para, de facto, haver um sistema integrado que consiga dar resposta a uma situação como um todo e não só apenas a casos específicos. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Gabriel Vitar Ribeira.
Obrigado, Sra. Presidente. Saúde os demais deputados. Em primeiro lugar, saudar o deputado Rui Tavares por esta iniciativa e nós estamos em absoluto acordo com esta decisão, esta posição de condenar o regime talibã por proibir o acesso das mulheres ao ensino universitário. Mas este projeto é também uma oportunidade de nós abrirmos a discussão para outro tipo de aspectos. Primeiro, este tipo de posições comportam riscos não controlados de incentivo à imigração ilegal. Há aqui aspectos que nós já tivemos, por exemplo, no caso dos estudantes da Guiné-Bissau. Depois, há aqui um outro aspecto que eu tenho que referir, que é este. Todos os direitos que nós concedemos a alguém são encargos que recaem sobre os outros. Isto é, esta também deve ser uma recomendação ao Governo para que pondere de forma, não especificamente para este caso, mas de forma geral, sobre o posicionamento da sociedade portuguesa em relação a este tipo de apoios. Até, inclusive, em termos de gastos que se pode ter para este tipo de situações, de refugiados. Portanto, isto tem que ser não caso a caso, mas passarmos a ter uma discussão mais abrangente. Um outro aspecto que eu gostaria de referir é este, quer dizer, felizmente, as mulheres são metade da humanidade e nós não podemos querer salvar o mundo neste tipo de situações, e sabemos que a imigração islâmica, e eu sou de ascendência islâmica, e sei que o Islão tem um problema interno, e este tipo de imigração islâmica tem problemas específicos que outro tipo de imigração não tem. Agora, um outro aspecto que eu tenho que referir, e até um debate moral franco, aberto, que é isto: nós muitas vezes não ajudamos os povos, desresponsabilizando esses povos pelo seu destino. Senão, os que estão a ser prejudicados ou perseguidos saem e os problemas ficam dentro dos países. Portanto, é importante chamar a atenção para a luta interna que se tem que fazer neste tipo de sociedades. Agora, uma última nota que eu tenho que deixar, uma penúltima, é que um projeto destes, para ser sustentável, obriga a uma crítica veemente ao Islão, que nós não fazemos. Ou, dito ao contrário, um elogio forte à tradição civilizacional cristã do Ocidente. Portanto, quando nós não fazemos isto, nós implicitamente estamos a tolerar que este tipo de situações se prolonguem. Uma última nota, que tem a ver com o terceiro aspecto, que é este. Quer dizer, a nível do ensino superior, há cerca de 20,5% do contingente está reservado a alunos das regiões autónomas, candidatos imigrantes portugueses, por aí fora. Este tipo de proposta vai implicar a alteração dos contingentes para o ensino superior, se vai aumentar esse número de vagas. Portanto, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Carla Castro, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal.
Cumprimento a todos, obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, só muito brevemente, eu creio que muito já foi dito, bastante, de uma forma bastante evidente, a condenação, de forma veemente e repudio por toda a situação que se está a passar. Eu concordo é um tema bem levantado. Temos uma questão em análise também, que já foi aqui levantada, que é o entendimento se é ou não uma inovação do ponto de vista de necessidade legislativa, ou se há aqui alguma redundância, e é importante fazermos essa avaliação. Portanto, nunca será uma questão de princípio e da adequabilidade da situação, mas, portanto, isso é o que estamos a analisar neste momento. E uma nota muito clara que, do ponto de vista dos direitos humanos e da intransigência, que, nomeadamente, que a Iniciativa Liberal tem sido bastante vocal em muitíssimos temas, e, portanto, este é mais um em que é absolutamente fundamental nós estarmos do lado certo da história, e este é um dos temas. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria agradecer aos deputados Eduardo Viana, Rosina Pereira, Gabriel Mita Ribeiro e Carla Castro, que intervieram com os seus comentários e contributos em relação a esta proposta do LIVRE, e alguns deles nós temos toda a abertura para integrar e para procurar formulações que sejam as que mais convêm a todos e as que mais respondem às perguntas que aqui foram colocadas, que são pertinentes. A primeira das quais, eu creio que é a mais importante, porque foi referida várias vezes, tem a ver com este estatuto que se pede que se crie para as mulheres afegãs que desejem frequentar o ensino superior, que grau de especificidade é que deve ter ou não. Não é uma quota especial de acesso ao ensino superior. Eu creio que isso, do ponto de vista legislativo, obrigaria uma revisão mais pesada e que depois obrigaria uma revisão dessa revisão se a situação política no terreno, por exemplo, se viesse a alterar. E, portanto, não significa que seja uma cota específica para estudantes africanos, até porque, do ponto de vista numérico, não creio que se justificasse da mesma maneira que se justifica para outras categorias em Portugal. E, portanto, é deixado. A utilização do termo estatuto é, de facto, mais ambígua para poder dar latitude ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior à implementação desse estatuto. Pode ser um estatuto em que há um apoio específico, pode ser um estatuto, até respondendo a algumas das perguntas que foram aqui feitas, que possibilite à sociedade civil a organização e o apoio destas estudantes, por exemplo, através de sistemas de apadrinhamento ou de cotização da sociedade civil para apoiar este programa específico. É um estatuto que pode levar a uma certa flexibilidade administrativa na altura de fazer as matrículas, de receber as pessoas e por aí afora, mas creio que não cabe à Assembleia da República definir todas as especificidades desse estatuto. Isso, evidentemente, tem que ver com um diálogo que depois tem que haver com o Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, com o CRUP e com o CSISP, no caso dos institutos de ensino superior politécnico. E, portanto, à Assembleia da República cabe marcar a agenda, cabe fazer esta recomendação. Agora, se, por exemplo, os grupos parlamentares se sentirem, os senhores deputados e deputadas, mais confortáveis com a alteração da formulação para, em vez de criar um estatuto, estudar a criação de um estatuto, não é algo que faça, em que o livro faça fincapé, que tenha que estar já diretamente naquele ponto 3, a criação, e não o estudo para a criação desse estatuto, porque aí, nesse caso, depois o Ministério, o Governo, viria à Assembleia da República com esse estudo feito e com as várias possibilidades em cima da mesa, e seria mais fácil para nós fazermos esse acompanhamento. Em relação a um outro tema que também foi várias vezes mencionado e que tem a ver com a cooperação internacional, que já existe, faria sentido inserirmos um número 4 na parte deliberativa, que teria a ver precisamente com o governo, instar o governo português digamos, nas formações no Conselho Europeu e nas formações do Conselho da União Europeia relevantes, promover a adoção de uma ideia semelhante a nível da União Europeia, e, portanto, aí estaríamos a incentivar Portugal a estar na linha da frente desta defesa. E, portanto, estas são as duas questões, digamos, mais de política prática, que eu acho que era importante responder. E depois, antes de responder a questões que são mais de política, mais no sentido mais corrente do termo, eu se calhar faria a transição dizendo o seguinte: de facto, trata-se de uma situação que não tem paralelo em nenhum lugar do mundo e que, por isso, merece um tratamento diferenciado. Não existe mais nenhum país do mundo que neste momento proíba simplesmente, quer dizer, no século XX houve países em que as mulheres não tinham acesso ao ensino superior. No século XXI é o único país que passou de uma situação em que as mulheres tinham acesso, em que se criavam universidades que faziam por promover esse papel da mulher no ensino superior, para uma situação em que estão proibidas de ter acesso. Muitas vezes, quando há categorias específicas da humanidade que estão sob ataque, o que se faz é, além da cooperação internacional em matéria de refugiados, que já existe no Acnur, nas outras agências da ONU, criarem-se agências específicas. Por exemplo, os refugiados palestinianos não estão enquadrados na ONU, no Acnur, porque houve, em tempos, dada a especificidade do seu caso, uma agência só para refugiados palestinianos. E na altura justificava-se, essa agência continua a existir, é outra questão saber se deve continuar a existir ou não. Quando houve as vagas antissemitas na antiga União Soviética, os Estados Unidos passaram a ter programas de reinstalação de refugiados específico para judeus oriundos da União Soviética. Ainda há pouco tempo, quando, por exemplo, houve ataques na região do Sudeste Asiático à minoria Rohingya, ninguém disse, bem, os Rohingya que cheguem como todos os outros refugiados, não? Quer dizer, percebeu-se que era ali uma tentativa de genocídio e que era preciso fazer um programa específico para os Rohingya. Aqui, neste caso, não se trata de uma minoria, trata-se mesmo de metade de um país. E não é em todos, e agora respondendo ao deputado Gabriel Mita Ribeiro, não é uma questão do mundo muçulmano. No mundo muçulmano, de Marrocos à Indonésia, há muitas universidades onde as mulheres estudam em paridade com os homens, em que até, tal como em Portugal, há mais mulheres do que homens a estudar. É uma questão de uma versão especificamente machista e misógina de Islão no Afeganistão, como já antes foi uma especificamente iconoclasta, construíram obras de arte antigas, etc. Que, aliás, vai contra a história daquele país, porque lá está, uma das primeiras mulheres muçulmanas a escrever em qualquer região do mundo muçulmano foi no Afeganistão. Aliás, bem antes de haver mulheres a escrever no mundo cristão. Bem antes de Hildegarda de Bingen ou de outras mulheres que escreveram, compuseram, etc., no mundo cristão. Portanto, acho que estar a introduzir um elemento de crítica à religião como um todo é, neste, acho que é francamente desproporcional quando se trata de um determinado país em que esta lei vigora, e acho que, aliás, dificultaria precisamente o acolhimento destas mulheres. Em relação às outras perguntas, que têm a ver com facilitação de imigração e por aí afora, pese embora as enormes distâncias que temos um e o outro em termos políticos, a criação de um estatuto específico ajuda a verificar, documentar, controlar muito melhor os dossiers e a perceber que eles são fidedignos, tal como no Acnur e nos programas de reinstalação. A pior coisa é não ter os programas de reinstalação a funcionar e depois, de repente, ter milhares de pessoas na fronteira que não há tempo para processar. Quando os programas de reinstalação funcionam como deve ser, os dossiers são verificados, as pessoas que são criminosas de guerra não podem, porque não têm direito a estatuto de refugiado, e por aí afora. Portanto, é sempre melhor, para isso, ter canais específicos e não o contrário. Em relação à questão dos custos, bem, quer dizer, Portugal poderá acolher algumas mulheres afegãs que desejem entrar no ensino superior, não certamente os vários milhões, há algumas, creio que duas dezenas de milhões de mulheres afegãs em idade de estudar no ensino superior, acolheremos aquelas que pudermos e, com a inserção desse ponto 4, incentivaremos outros países a fazerem o mesmo. E eu creio que não podemos é ficar à espera que os outros façam. Acho que em algumas coisas Portugal pode e deve liderar, e esse é o repto que nós lançamos a todas e a todos. Estamos abertos para esses contributos, mas de qualquer forma, de modo próprio, eu creio que no número 3, por estudar a criação, e no número 4, instar o governo português a, nas instâncias internacionais, a promover esta mesma ideia, acho que é uma coisa que podemos fazer desde já, mesmo sem precisarem de fazer chegar outras ideias, poderão fazer chegar ou por e-mail ou de maneira informal, para depois podermos levar a resolução a votos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, entretanto, os grupos parlamentares, se quiserem fazer alguma sugestão, poderão fazê-lo agora ou a posterior, naturalmente, antes de seguir para a votação. Muito obrigada. À discussão do projeto de resolução número 360/15, do Chega, que recomenda ao Governo a promoção de ações de formação a educadores e professores que contribuam para o desenvolvimento social e escolar de alunos com autismo. Eu passava desde já a palavra ao Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro para a apresentação do projeto.
Obrigado, Sra. Presidente. Volto a cumprimentar os demais deputados. Portanto, o Chega apresenta um projeto de resolução de promoção de ações de formação de educadores e professores que contribuam para o desenvolvimento social e escolar dos alunos com perturbações do espectro do autismo. Nós sabemos que os professores sempre fizeram um esforço e sempre, perdão, sempre revelaram sensibilidade nesta matéria. Mas é também por isso... Desculpem só... A ver se agora vai. Mas é também por isso que é preciso incentivar que existam ações de formação junto dos professores nesta área para aproximar os professores dos médicos, psicólogos, técnicos especializados neste tipo de patologia. E nós vivemos num tempo em que existem inúmeras formações, ações de formação propostas aos professores, e é preciso cada vez mais distinguir aquelas que são essenciais e efetivamente úteis de outras que são desnecessárias ou supérfluas. E há um outro aspecto que nos deve preocupar neste debate sobre em que temos que dar atenção a crianças com perturbações do espectro do autismo, é que circulam na formação dos professores muitos neuromitos que é preciso começar a avaliar, e cito, a extensão dos possíveis estragos na educação. Fim de citação. Esta é uma opinião dita pela investigadora Joana Rato num livro que acaba de publicar com o título Mente, Cérebro e Educação, e que nos faz pensar sobre, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que nos faz pensar sobre o tipo de formação que os professores têm tido nesta área. Portanto, e mais a mais quando está em causa um segmento da população escolar muito sensível, como é o caso das crianças e alunos com perturbações do espectro do autismo. Para já, nós podemos fazer muito pela melhoria do ambiente escolar, que acaba por favorecer este tipo de alunos, mas também os próprios alunos em geral, isto é, que seja mais favorável ao seu equilíbrio emocional, intelectual e até uma melhor regulação de atitudes e comportamentos dos alunos nas escolas. É que um bom contexto escolar é necessariamente favorável aos alunos em geral e a este segmento específico. E para isso, as rotinas são fundamentais à boa formação de crianças e adolescentes, como muito bem explica Jordan Peterson. A verdade é que nós temos escolas, temos tido escolas, cuja orientação pedagógica há décadas ruma em sentido contrário. E isso não favorece as condições de aprendizagem, nem o equilíbrio intelectual e comportamental dos alunos. Portanto, nós temos problemas de aprendizagem, estou a falar dos alunos em geral, e problemas disciplinares ou de comportamento que são produto de experimentalismos pedagógicos e que se foram impondo e nós não tomamos ainda posição crítica sobre isso. Eu cito um exemplo muito claro que é prejudicial aos alunos com perturbações do espectro do autismo, mas que é um problema geral. Muitos de nós que aqui estão sabem que no seu tempo de estudantes, no ensino básico e secundário, o tempo de duração da aula era sempre o mesmo, eram 50 minutos. Os intervalos eram regulares, a estrutura curricular era regular. Até que, na transição para este século, alguém descobriu que esse tipo de currículo era retrógrado. Então foi decidido encerrar os alunos 90 minutos numa aula, porque o modelo da aula anterior era tido como rígido. E como continuou a ser indispensável segmentar ou fragmentar horários de certas disciplinas, o que é que passou a acontecer? Numa mesma manhã, os alunos tinham uma aula de 45 minutos com determinadas regras. Depois mudavam para outra aula de 90 minutos com outras regras. Durante a semana, na mesma disciplina, se a disciplina tivesse de ter, por exemplo, três tempos, numa aula os alunos estavam com o professor de acordo com as regras, por exemplo, 45 minutos, e na mesma semana, com o mesmo professor, no mesmo programa, passavam a estar numa aula com outro tempo, outras regras, outra forma de proceder. Isto é, esta instabilidade curricular é potenciadora da anarquia intelectual e da anarquia comportamental e nós deixamos que isto andasse em rédea solta no ensino. Dito de outra forma, a eficácia pedagógica perdeu-se, a indisciplina aumentou, a espiral de perda de qualidade do ensino tornou-se imparável. E até hoje, os responsáveis pelo Ministério da Educação nunca perceberam que a estabilidade das rotinas é absolutamente decisiva na boa formação de crianças e adolescentes. E o que nós temos é uma escola que se assume como inclusiva, mas que pela estrutura curricular, o exemplo que eu estou a dar, é inimiga visceral de alunos com perturbações do espectro do autismo, com esta instabilidade curricular. Esses alunos não funcionam sem rotinas, são os mais sensíveis a este tipo de experimentalismos pedagógicos. E agora vamos dando passos em frente, sem pensar no que aconteceu antes, com a questão agora da flexibilidade curricular. Portanto, na infância, na adolescência, a formação precisa de rotinas e a nossa escola tem caminhado em sentido contrário. Isto para dizer que a melhoria pedagógica em geral e a melhoria dos currículos é favorável a todos os alunos, mas é especialmente favorável aos alunos com perturbações do espectro do autismo. Portanto, o projeto Chega tem estas duas componentes. Por um lado, incentivar a que exista uma maior atenção na formação dos professores nesta área, mas também chamar a atenção que há aspectos da estrutura curricular e dentro das escolas que devem ser melhorados e muito, para não só para este tipo de segmento de alunos, mas em geral para os alunos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava agora a palavra aos grupos parlamentares. Sr. Deputado António Cunha, faça favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais nada, agradecer a exposição um bocado longa do Sr. Deputado Mita Ribeiro, que saiu um bocadinho daquilo que é o projeto apresentado, mas que, obviamente, que ao PSD traz também algumas preocupações. Portanto, alunos com espectro do autismo, estamos a falar de alunos com características muito, muito especiais e que têm especificidades ao nível daquilo que são os comportamentos com alunos com perturbação do espectro do autismo. No entanto, eu queria deixar aqui uma nota, que é: estes alunos, por norma, devem estar integrados em escolas de referência. Portanto, são as chamadas unidades nas escolas de referência para alunos com essas características, e que promovem, obviamente, a participação dos alunos e têm equipas especializadas para, digamos, adaptar o currículo nacional, o currículo para cada disciplina, às características que os alunos apresentam. Agora, o que é óbvio para nós é que, relativamente àquilo que também é referido no projeto apresentado pelo Chega, que tem a ver com quanto mais cedo se identificarem estes alunos, e aí a intervenção precoce tem uma palavra a dizer muito importante. Eu recordo também que nesta Assembleia já foi aprovado um projeto de resolução para que o grupo de recrutamento da intervenção precoce fosse criado. É pena que o Governo ainda não o tenha feito. Mas, de qualquer forma, obviamente que somos sensíveis à problemática que é ter em sala de aula um aluno com estas características. Eu falo por experiência própria também. Mas o que é necessário é que, ou a Digesto, o Ministério da Educação no seu todo, encontre recursos, não só em termos de formação de professores, que eu suponho que quem está nessas unidades, nessas escolas de referência, que tenha acesso a esse tipo de formação, que é, digamos, mais do que necessário, o que é normal, para que os professores possam também saber como lidar com alunos com essas características. E, portanto, dizer só que acompanhamos a preocupação também e que estamos aqui também para tentar resolver os problemas que essas unidades possam apresentar em termos daquilo que é falta de recursos ou não. Portanto, não sei se há falta de recursos nessas unidades ou não. Agora, o que é facto é que a inclusão não se faz por decreto, como é óbvio. E, portanto, é preciso que essas escolas, que esses professores, que esses assistentes operacionais tenham a formação necessária para poder lidar com esses alunos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada, tenho aqui a indicação. Sra. Deputada Catarina Lobo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os deputados. Agradeço ao Chega ter trazido este tema, que eu julgo que, tal como na semana passada, em relação a outros relativos às questões da inclusão, é um assunto que nos sensibiliza a todos e que nos preocupa a todos. As questões da perturbação do espectro do autismo têm uma particular incidência no contexto escolar, no sentido em que são perturbações que nós consideramos como sendo de baixa frequência, mas de alta intensidade, ao contrário de outras, que serão de elevada frequência e baixa intensidade. Por serem de elevada intensidade, impactam significativamente no contexto escolar, nos diferentes níveis, e implicam a mobilização de recursos também de toda a pirâmide de medidas de suporte à aprendizagem que está prevista na lei. E eu até ia aproveitar a frase do deputado António Cunha, que diz que a inclusão não se faz por decreto. É verdade, a inclusão faz-se com as práticas do dia-a-dia, mas um bom decreto de lei é uma almofada muito importante. E com a mudança do Decreto-Lei 3/2008 para o Regime Legal da Educação Inclusiva, com 54/2018, nós demos um passo muito significativo do ponto de vista legal. Abandonamos completamente o modelo categorial de diagnóstico e passamos para um modelo centrado nas necessidades das crianças, independentemente dessas necessidades resultarem num diagnóstico concreto. A propósito, agora, a perturbação do espectro do autismo é uma perturbação do neurodesenvolvimento e eu aqui gostava de reforçar esta ideia e de abandonar a ideia de que é uma doença, porque não é. É uma condição e é uma perturbação do neurodesenvolvimento. E nas escolas, de facto, nós tivemos escolas de referência para as questões do autismo, como para outras perturbações de desenvolvimento e deficiências, não é? Elas existiam sobretudo, com o 3/2008 era muito claro, com este novo regime legal, esse modelo não é tão assim, exatamente porque se prevê que a inclusão deva ocorrer em todo e qualquer contexto educativo, no entanto, ele não foi na prática abandonado e continuam a existir, de facto, escolas procuradas por crianças, especificamente do espectro do autismo. Também falo por experiência própria e direta, não só enquanto profissional, mas também enquanto mãe de uma escola exatamente de referência para o autismo. Tem muitas crianças com autismo, tem todas as turmas reduzidas a 20 alunos. Mas não é uma coisa automática, depende do nível de funcionalidade, exatamente porque é uma perturbação do espectro. Nós podemos ter crianças com perturbação do espectro do autismo nem sequer diagnosticadas e que não atingem os níveis máximos das medidas da pirâmide, portanto não chegam sequer às medidas adicionais. No entanto, será fácil perceber aquelas que atingem esse patamar e há muita coisa prevista nessa matéria. O projeto que o Checa apresenta fala, de facto, de um conjunto de necessidades, mas que eu acho que é importante recuperar também o que está previsto. E nós temos nessas escolas equipas multidisciplinares que têm um capital de experiência acumulado e de conhecimento e, naturalmente, de formação especializada. Por quem está no terreno e se confronta com necessidades desta natureza, tem autonomia para mobilizar, junto dos centros de formação também, aquilo que é a necessidade dos seus recursos humanos, docentes e não docentes, para fazer face à realidade da escola. Por outro lado, também está previsto que do ponto de vista dos assistentes operacionais, haja uma majoração quando as turmas têm presentes crianças com... O conceito foi abandonado, mas ele existe na mesma, necessidades educativas específicas, sobretudo aquelas que mobilizam medidas adicionais de suporte à aprendizagem, e ainda temos a majoração dentro das unidades de ensino estruturado, que são destinadas a alunos com autismo, a indicação de assistentes operacionais especificamente para integrarem estas unidades. Agora, apesar de haver muitos recursos, é verdade que não é igual ter um aluno com perturbação de espectro do autismo ou não ter dentro de uma sala de aula. E mais uma vez, falo porque tive muitos ao longo do meu percurso profissional até há bem pouco tempo e sei que não é igual. Mas também não é igual para eles estarem dentro ou fora da sala de aula. Faz toda a diferença. E, portanto, há um capital de ganhos desenvolvimentais para a criança que está incluída com os seus pares, que não tem qualquer perturbação, como para os seus pares neurotípicos, há um ganho desenvolvimental por terem estas crianças dentro da sala de aula. E às vezes nós só conseguimos perceber esse ganho desenvolvimental mútuo quando estamos mesmo dentro e percebemos não só as dificuldades que se encontram no terreno, mas também as potencialidades que esta realidade inclusiva nos traz. E dito isto, também fazendo aqui uma referência importante, nós... Haverá casos que podem escapar aos serviços de saúde e aos serviços de intervenção precoce, mas eu diria que nós temos também um Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância que dá resposta nos contextos públicos, privados e particulares de solidariedade social e que, portanto, são equipas também multidisciplinares, onde a realidade de termos educadores, pessoas de educação especial, terapeutas, psicólogos, os serviços de saúde... Ela existe e funciona. Podemos dizer que tem limitações, com certeza que tem, o dia-a-dia é cheio delas, mas de facto nós temos um sistema que eu acho que efetivamente deu passos muito significativos nos últimos anos e que responde efetivamente a este desígnio e a esta missão da inclusão numa perspectiva multidisciplinar. Por fim, e já abordei as questões da formação, também gostava de reforçar um aspecto importante deste trabalho multidisciplinar e colaborativo das escolas, que eu acho que também pode escapar um bocadinho a quem está fora, que é, quando nós temos um trabalho multidisciplinar, há toda uma formação que acontece no dia-a-dia quando diferentes profissionais interagem por causa de uma criança. E essa formação é uma formação in loco, no terreno, que acontece quando se conversa, às vezes até mesmo no corredor, quando se discutem as estratégias naquele momento e que não podem esperar por uma formação acreditada, formal, fora do, num determinado espaço, que é absolutamente fundamental e que obviamente nós revemos-nos nessa preocupação, mas a realidade multidisciplinar que existe nas escolas em si mesmo significa que as escolas têm esta formação quase em contexto de trabalho diária e é esta a grande riqueza da diversidade de ter nas escolas técnicos e terapeutas, professores de educação especial, auxiliares, cada um com a sua tarefa, com visões diferentes sobre o problema, mas necessariamente e forçosamente complementares. Portanto, gostávamos de deixar claro que para nós esta, o Decreto-Lei da Educação Inclusiva é menos, constitui menos um espartilho às possibilidades do trabalho no terreno do que o seu antecessor, o 3/2008, que era muito mais afunilado, muito mais redutor, abrangia muito menos crianças. Portanto, eu acho que nós temos que saber tirar partido no terreno também, com as pessoas que tenham responsabilidade, desde o Ministério aos diretores, aos municípios, que também têm responsabilidade agora no que diz respeito ao pessoal não docente, saber tirar partido de toda a amplitude legal que hoje o 54/2018 e que está também em fase de monitorização permite às escolas em termos de potencialidade do trabalho multidisciplinar. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Carla Castro, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Também num fórum muito, muito célebre, nós acompanhamos aqui a preocupação do tema. Eu não partilho, tanto aqui de alguma bondade em relação à avaliação do sistema atual, porque na prática quando estamos a falar com as pessoas da sociedade civil, com os casos concretos, com as famílias, com as comunidades escolares, com as famílias, com todo este ecossistema, na verdade é que no espírito da lei pode dar resposta, mas na prática não estamos a dar resposta. Eu creio que como sociedade, como sistema de educação, os apoios ao nível também da área da segurança social, porque há aqui grandes sobreposições, nós não estamos a dar resposta. E, portanto, este é um tema em que eu acho que é da maior pertinência ser levantado. Tenho algumas e temos algumas dúvidas, de novo, no tema, nas camadas legislativas que aqui estamos a falar, porque, mas a terminologia como está, em termos de projeto de resolução e a forma como está, vai fazer com que acompanhemos o tema. Mas há muito pouca cultura instituída, muito pouca cultura de gestão instituída na avaliação das medidas destes decretos-lei, de quais é que são as eficácias nas escolas efetivamente, porque é que se os acompanhamentos individualizados não estão a funcionar, mas porquê? Se é só uma questão de falta de recursos, se é uma questão de literacia, se é uma questão de organização. Muitas vezes nós vemos na prática que há questões de dupla tutela e que ainda impede depois as ações no terreno. E isso que poderia fazer uma diferença efetiva, na prática nós acabamos por parece-me, e mais uma vez é o que estamos aqui presente, acabamos por fugir para as soluções mais fáceis, que é mais formação, repensar, mais planos, mas depois o problema, em boa verdade, acaba por não ficar resolvido na mesma, não é? Porque estamos a pegar numa ponta, mas não estamos a ver o todo. Mas pronto, isto são mais reflexões, até enquanto quando em grupo de trabalho, do ponto de vista da pertinência do tema e da preocupação, subscrevemos. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Gabriel Bittar Ribeiro.
Obrigado, Sra. Presidente. Agradeço as três intervenções do PSD, deputado António Cunha, Sr. Deputado António Cunha, Sra. Deputada Catarina Lobo, do PS, e Sra. Deputada Carla Castro, da Iniciativa Liberal. Bom, saí do tema e saí de propósito, porque nós andamos caso a caso e não vemos o filme. Uma escola má, que é má para todos, é péssima para os que precisam de mais dela, se têm mais sensibilidade para os problemas, precisam de uma escola melhor. Portanto, eu vou sair sistematicamente do todo, porque há aqui panos de fundo que não funcionam. os currículos em disciplina, o ambiente das escolas não são bons para ninguém e esse contexto tem que ser dito. Depois, sobre a intervenção ter sido longa, felizmente algumas respostas também foram, o que quer dizer que temos aqui alguma margem para a discussão. No resto, claro que concordo que a precocidade do diagnóstico é absolutamente fundamental, mas o que é facto é que mesmo com isso, esses alunos precisam de ser integrados socialmente na escola. E, portanto, o problema mantém-se. É mais uma chamada de atenção fundamental, mas a questão de fundo mantém-se. Vou tentar ser breve desta vez, quanto à intervenção da senhora deputada Catarina Lobo. Registo que nós não estamos a falar de uma doença, não é? Portanto, isso é fundamental termos em conta. Portanto, é uma condição. É uma condição que socialmente nós temos que integrar na escola inclusiva. E por isso, portanto, é na mesma o que eu acabo de referir. Agora, falou na questão e bem do que se tem estado a fazer em termos de equipas multidisciplinares e colaborativas, em termos de professores de educação social, técnicos, terapeutas, por aí fora. Mas o nosso projeto também fala na necessidade de formação geral do corpo docente. E isso não é dispensável. E não é dispensável, entre outros aspectos, porque nós não temos a garantia da estabilidade do corpo docente. Podemos ter alguns docentes que acompanham este tipo de alunos, mas em cada ano letivo, ou mais do que uma vez, podem entrar professores que não têm preparação para este tipo de alunos. Portanto, uma preocupação com a formação geral dos docentes para este tipo de aspectos é fundamental. Depois, outro aspecto. A senhora deputada Catarina Lobo insistiu e bem na questão de serem turmas mais reduzidas de 20 alunos. Acontece que está provado que a redução do número de alunos não está a resolver os problemas estruturais. Por exemplo, eu insisto no caso da indisciplina. Achava-se que era porque eram as turmas muito grandes, e são extensas, mas nós reduzimos o número de alunos e os problemas estruturais ficam lá todos na mesma. E, portanto, no caso dos alunos com este tipo de necessidades, a questão mantém-se. Portanto, nós temos uma escola desregulada e temos que nos habituar a perceber quais são as causas de fundo dessa desregulação para depois respondermos a este tipo de casos. E por último, concordo praticamente em absoluto com o que a senhora deputada Carla Castro referiu, que é este aspecto. Quer dizer, nós ouvimos o mundo ideal, as leis que se propõem, para onde se quer caminhar, por aí fora. Esse é o mundo ideal. Pois quando descemos à terra, vemos que às vezes as coisas não são bem assim. E, portanto, há aqui uma necessidade de ligar o abstrato, o concreto, aquilo que é a sensibilidade dos professores no dia-a-dia, que nós sabemos que falha em muitos aspectos e precisamos de fazer mais. Agora, com isto para terminar, o que eu quero dizer é que há muita vantagem em nós discutirmos este tipo de assuntos com toda a abertura que aqui fizemos e, por isso, agradeço aos três deputados que intervieram e aos outros e, evidentemente, aos seus partidos políticos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos assim concluída esta discussão. E então voltaríamos agora ao ponto 3.4, relativo ao relatório do Estado da Educação 2022. Não sei se o Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro já tem alguma informação.
Já tenho, Sra. Presidente. Coincide.
Coincide.
A hora da nossa conferência parlamentar com a hora prevista para a reunião da Comissão.
Não sei se os parlamentares querem acrescentar alguma coisa. Ou então, podíamos ter aqui uma data alternativa que seria o dia 21. Sim. Sim, claro.
Pode ser que esse dia 14. Sim. Ou seja, temos alguma coisa pendente?
Neste momento, não sei se já temos alguma coisa agendada.
Acho que não há nada de especial, mas podemos confirmar isso.
Se calhar por mail depois podemos trocar aqui algumas informações relativamente a isto e ponderar então ser eventualmente no dia 21. mas, como digo, circular por e-mail as informações que obtivemos relativamente à reunião do dia 14. Parece-vos bem assim? Muito bem. Relativamente aos outros assuntos, não sei se alguém tem algum assunto que queira colocar. Da minha parte, não tenho. Relativamente à data das próximas reuniões, teremos então no próximo dia 8 de fevereiro, às 10 horas, e depois no dia 10 de fevereiro, teremos então a audição às 8h45 da Sra. Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a requerimento do PSD e do PS. Portanto, é tudo, damos concluída a esta reunião, desejando a todos bom trabalho neste resto de dia, que ainda vai ser longo. Muito obrigada.